Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.
Estamos de volta com o nosso programa A Voz da Vez e hoje aqui eu tenho na nossa sala de bate-papo Alan Galvão, que é o Dog Walker, é afiliado à Federação Brasileira dos Adestradores de Animais, dono da empresa Passos de Cão, conversando com a gente aí sobre esses animais bichos, animais homens, homens animais. E ele escolhe uma música para fechar o primeiro bloco, que é a última do Nando Reis, eu não conhecia, o nosso envelhecente, amado Nando Reis, que completou 56 anos agora, dia 12, parabéns, Nando. E o rock and roll, né, que nunca para, nada mais subversivo, né, do que o rock and roll para nós, né, tia véia, né, ficando velha. Por que que você escolhe essa música?
Ah, essa música bem... ele colocou a forma dele ver o mundo, nos dias atuais, e eu acabei concordando com ele. Não tira nenhuma vírgula do que ele falou, que a gente acaba destruindo o nosso planeta, a gente está deixando um planeta, entre aspas, estragado para as futuras gerações, só que ao mesmo tempo que o ser humano está estragando o planeta, a gente não pode desistir. Então eu continuo fazendo a minha parte, eu continuo fazendo as minhas funções. Eu não posso desistir, porque se eu desistir, eu também vou continuar contribuindo com estragar o planeta. Então por isso que eu gostei muito dessa música.
Linda, lindíssima, obrigada por contribuir com ela. Um Dog Walker, ele contribui com o planeta, com a alegria dos animais, com a felicidade, já que você me disse que o animal foi feito, o cachorro foi feito para ficar solto. Ele contribui com essa impossibilidade desse dono, desse humano cuidar, desse humano adestrar. Eu ia falar educar, né? Mas me matam se eu falar isso. Quer dizer, me matam. Talvez não seja tão preciso, mas parece que está educando. Tua função social, tua relevância no planeta? Dá para falar alguma coisa sobre isso? Inclusive, como é que você se sente, tua função? Porque você começou o programa dizendo assim, nossa, me sinto lisonjeado de ser chamado para falar num programa sobre o meu fazer. Né? Que lugar tem ele na tua vida?
Na realidade, assim, acho que o Dog Walker, ele vem mais para agregar junto às necessidades básicas que o cão necessita, né? Não que a gente não contribua ou contribua. E eu penso muito mais relacionado ao cão. Então o cão, ele precisa de fazer aquelas necessidades básicas diárias, que seria o caminhar, seria o farejar, tem muitos cães que fazem as necessidades fisiológicas na rua. Então, assim, há situações e situações. A gente está para ajudar o tutor, mas o meu foco é o cão.
É ele que você faz mais feliz.
Exatamente.
Ele fica, entendeu? Feliz quando te vê.
O cão fica esperando você chegar. Ele fica... sabe o horário que você chega.
É mesmo,
ele,
Alan,
sabe. Claro, isso tem termos técnicos que a gente explica na sequência, entendeu? Já foi provado também, entendeu? Como aquela situação, assim, se você chega todo dia 6 horas em casa,
uhum,
quando é 5:30, o cão já está sentado na porta esperando você.
Uhum.
Então você já tem...
Tem aquele filme famoso, como é que chama, que ele ficava esperando quando alguém morre, ele vai lá, ele faz o percurso... Ah, espera. Tem
do Akita, esqueci o nome.
Tem um nome de um filme que ele vai...
Ele fica esperando na estação do trem.
É, isso aí. Uhum.
Eu não me recordo.
Não. Eu também não. Mas é disso que você está falando.
Isso, exatamente. Então, vamos colocar assim. Eu vou perguntar para a Regina agora. Qual é o sentido mais apurado do humano?
O sentido... Não sei, o fato, a visão...
A visão.
O paladar, sei lá, cada um, o auditivo, tipo, não.
O sentido mais apurado do humano é a visão.
É mesmo.
Só que nós, o nosso aprendizado é através da leitura, associado à audição, certo? E o cão?
Fareja.
Olfato. Então, o nosso cérebro está preparado para aprender lendo e ouvindo. O nosso cérebro está preparado para isso. O cão está preparado para cheirar, farejar.
Uhum.
Então, quanto mais ele farejar, mais informação ele traz.
Uhum.
E o cão, o bacana é, Elixeira e a audição é a terceira, a visão é a segunda.
Mas como ele sabe, Alan, que você mora num prédio lá de 3 andares, 4, quando entra o carro do dono na garagem? Vários carros entram durante o dia, com horários e com tudo. Olha lá, hoje tá captando o som aqui. O Orlando. Orlando trouxe um papelzinho aqui pra mim. Filme sempre ao seu lado. Obrigada, Orlando. Filme sempre ao seu lado, gente. Confiram que é tudo de bom, né? Ele escuta o barulho do carro do dono entrando e corre pra porta. E não é o horário que é o mesmo horário.
Sim.
Que coisa é essa? Tá ouvindo? É audição? É o quê, Alan?
Se você tiver 10 modelos de carro e você... 10 modelos de carro, não. Se você tiver, vamos colocar exemplo assim, não vamos fazer propaganda de carro.
Tá bom, mas vamos fazer.
Que seja Sandero.
Um Sandero,
Se tiver 10, Sandero.
É.
Ele sabe que é o seu porque tem uma marcação de um som específico que ele marca.
Eu não acredito.
Porque os cães, eles escutam frequências diferentes da nossa. Não é que ele ouve mais, eles escutam frequências diferentes. Então tem frequências que não são auditíveis para nós, mas para eles são. Então, associado, ele marcou que esse barulho, daqui a pouco tá chegando alguém. E acaba marcando, porque todo dia ele tá ouvindo aquele som, aquela repetição. E na repetição ele, opa, esse barulho já ouvi, na sequência ela chegou. Aí no outro dia, começou a prestar atenção naquele barulho, logo na sequência chegou. Opa, lá no terceiro, quarto, no décimo dia, por exemplo, tá chegando.
Tudo na série do condicionamento.
Repetição.
De comportamentos. Meu querido, você faz os cães mais felizes e você é mais feliz cuidando dos cães na tua vida, na tua história? Como é que eles entram? Como
toda
é que
vida,
entra esse prazer aí? Conta.
É assim, vamos lá então. Eu tenho 23 anos de usinagem, fabricação de peça, manutenção industrial. E o que que aconteceu? Eu estava numa empresa, saí dessa empresa, fui trabalhando numa outra, não deu certo, problemas financeiros. E eu estava em casa, procurando serviço, procurando sempre na minha área metalúrgica. E o que que aconteceu? A parte financeira começou a cair muito. Questões de crise, política, enfim, a gente sabe
conjectura
como é que foi
do país.
Uns anos atrás, aí, o que que aconteceu. Sendo assim, eu, na época, a gente tinha 9 cães.
A e gente eu, é você?
Eu a Marcela, minha esposa, né? E daí, sentado, e ela... Vamos procurar alguma coisa sobre cães? Aí a gente começou a pesquisar. E ela é fisioterapeuta. Ela tinha um estúdio de pilates e fisioterapia no Auer.
Uhum.
Então ela ia, continuava fazendo toda a parte dela de fisioterapia e eu em casa, batalhando, procurando. Aí fomos procurar o que, que faltava no mercado de Curitiba. Então aí que veio essa situação do dog walker, que é que nem eu falei no primeiro bloco, mesmo que tenha 60 mil dog walkers, ainda falta gente no mercado.
Sim. Uhum.
Então foi esse nicho que eu entrei. Fui fazer minhas formações. No momento que eu fiz minhas formações, já na sequência você já vai encaixando adestramento, que é normal, a própria natureza puxa você pra isso. A própria natureza, você tá trabalhando um cãozinho pra fazer um passeio legal pra ele ficar mais feliz naquele passeio. Mas, poxa, mas eu posso fazer algo diferente com esse cão, pra entregar pro cliente ele melhor. Pra entregar mais feliz, pro cliente ficar mais feliz.
Uhum.
Então a própria natureza, você inicia como um dog walker, mas te puxa pro adestramento. Você consegue agregar os dois. Então você faz um passeio com correções comportamentais. Você pode simplesmente tirar o cão e deixar o cão ficar puxando você o tempo todo na guia. Vai muito do que você quer oferecer pro cliente, porque o que o cliente quer que você faça com o cão. Se você quer fazer as correções, se não quer fazer.
Quais são os pedidos mais comuns?
A não puxar a guia. Não puxar a guia, não latir.
Não latir.
Não latir. Tem muitos cães que tem essa questão. Mas tem várias formas do latido. Tem o latido da alegria, que eu tô saindo na rua. E oi, 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 oi,
socializando.
E já tem aquele outro que ele late naquela situação. Sai daqui, não chega perto, não chega perto, que eu tô protegendo meu dono, tô protegendo aqui quem tá me carregando. Sai de perto. Então tem várias formas do latido.
E Alan, foi assim que começou a nossa conversa no elevador, né? Eu tava contando no primeiro bloco, né? Esses três cães específicos que a gente conhece, né, na região, que late, incomoda vizinho, cedo, domingo cedinho, latindo no bairro com a dona e com você. Esses cães não latem. Uhum. E aí você me explica que esse cão tá protegendo a dona da ansiedade, essa dona.
Sim.
Esse cão sente isso, ele percebe isso, e esses latidos tão aversivos para todo ninguém que chega perto, porque é uma coisa assim, é estridente, né? Ela é uma
e
coisa...
a tendência, e já vou te antecipar, a tendência é só piorar.
Por quê?
Sentido mais apurado humano, visão. Sentido mais apurado do cão, olfato. Então agora vamos para a parte de organismo para você entender, que fica bacana. No momento que você ficou nervosa, você não libera cortisol no teu organismo.
Uhum.
Então, o teu organismo jogou adrenalina no corpo, que jogou cortisol relacionado ao estresse. Você sentiu aquele frio na espinha, você já ficou ansiosa pelo cortisol, correto?
Sim.
No momento que você jogou adrenalina junto, você não vai suar muito mais rápido? Porque você acelerou o batimento cardíaco?
O cão fareja.
Farejou o cortisol.
Suor. Eu não acredito.
Aí ele sentiu o cheiro do cortisol no ar. E estresse. No momento que eu estresse, eu tenho que proteger. O que está acontecendo que ela está estressada? Como? Isso a gente está colocando ponto específico. Uhum. Então, no momento em que o dono do cão, eu tenho que fazer o passeio. Eu já gerei a minha ansiedade. No momento que eu gerei minha ansiedade, eu vou pegar o equipamento para colocar no cão. Eu já estou ansioso porque eu sei que os cães vão latir. Eu já saio muito mais ansioso de casa. O cão, automaticamente, vai sair muito mais ansioso querendo fazer aquela proteção. Por isso que eu falei para você, a tendência é piorar. Então, primeiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar o cortisol do dono do cão.
E como você faz isso?
Passando confiança. No momento que você passa confiança para os cães, por que eu vou latir sendo que eu estou passando confiança? No momento que eu estou passando ansiedade, entre aspas, eu estou passando medo. Eu estou com medo de sair na rua porque eu sei que eu vou... Eu estou com medo que os cães vão latir, eu estou com medo que o cão vai escapar da guia, eu estou com medo que o cão vai morder alguém. Eu estou com medo. Eu digo ser humano. No momento que eu estou com esse comportamento, eu estou jogando cortisol. No momento que eu estou jogando cortisol, os cães querem... fazer o contrário, por isso que eu falei que aumenta a intensidade.
Sim, mas você como dog walker, como adestrador, você com o cão, você não transmite isso, então o cão reage e responde, né, de acordo. Mas com o dono, como fazer com o dono, como mudar o comportamento desse dono? Aí você tem, abrange, chega nisso?
Alguns casos sim, alguns casos sim. No momento que você consegue mostrar para a pessoa que você tem que confiar naquele cão, que aquele cão não vai fazer aquele comportamento, se você estiver tranquila, que você não está passando cortisol, você consegue trabalhar essa situação sim.
Dessas crenças desse dono de enxergar esse cão não como tudo isso, que vai escapar, que vai fugir, que vai... Esse horror. Então é isso, você trabalha isso com o dono, você conversa isso com eles quando
conversa,
você vai pegar os cães.
A gente sempre explica. Mas assim, muitos adestradores falam a palavra liderança. Que você tem que ser o líder da matilha. Então isso já vamos colocar público essa situação. Matilha é somente a mesma espécie. No momento em que tem um ser humano e um cão ou mais cães naquela, entre aspas, matilha, não existe matilha interespécies. Então o cão tem que me respeitar para ser respeitado. Eu tenho que respeitar o cão para ele me respeitar. Entendeu? Eu tenho que passar amor para ele me retribuir como? Com amor.
É simétrico assim?
Sim.
É assim.
Se eu chego na casa de um cliente que o cão começa a latir pra mim e eu recuo, na realidade, ele não tá me respeitando. Certo? Agora, no momento que eu chego nessa mesma casa desse cão que tá latindo, que ele não quer que eu chegue perto, mas eu vou forçando a aproximação. E eu começo a mostrar confiança pra ele, que daí eu vou ser o... liberador de alimento para ele, a gente trabalha, entre aspas, a sobrevivência dele, a parte de afago, a parte de carinho, e eu passo tranquilidade para ele, ele não tem o porquê me agredir, ele não tem porquê eu latir para mim.
Ou seja, da tua segurança que você está dizendo. Eu fui professora de educação infantil, a gente dizia assim, que a gente conhece os pais, a criança, né? Conhece os pais pela criança. Então dá para dizer também isso, você conhece o cão pelo dono. O dono, ele espelha o dono. Eu dei aula de psicologia na Tuiuti muitos anos, eu tive um aluno veterinário, médico veterinário, e dono de um pet shop, ele contando de um cliente, que uma vez chegou em casa e o cão não deixou ele entrar em casa. Teve que dormir num hotel. Assim, ele foi fazer psicologia para ver se entendia algo para ajudar esses clientes, né?
Sim.
Então, assim, essa sensação desse dono de medo, de culpa, sei lá o que, que ele teve ali ao chegar em casa, que o cão reinou, né? Então, você tá dizendo de uma segurança pessoal. Eu fiz essa analogia com criança e com professor. A segurança desses pais que tem que ser trabalhadas no trato com a criança, porque às vezes a criança é outra lá com o professor, né? Chega na escola e fala de que criança é essa que você tá falando, né? Outra com o professor.
A referência do local. A referência na escola é a referência do local. Então, a forma que o professor aborda aquele aluno, o aluno, ele revê os conceitos se ele pode fazer aquilo ali ou não.
Uhum.
Né? O cão é a mesma coisa. Uhum. O gato é a mesma coisa. Qualquer outra espécie. A forma de abordagem é diferente, mas os respeitos são os mesmos. Então, eu sempre falo brincando, gentileza gera gentileza.
Você está falando da segurança do condutor, né? Meu pai sempre falou isso. Meu pai sempre falou assim, o cavalo sente... Quem é o condutor?
Mesma situação do cortisol. A mesma situação do cortisol que eu falei. No momento que você montou em cima do cavalo, mas você tem medo, o que você jogou no ar? Entendeu? É a mesma situação. Isso a gente falando aqui técnico. O leigo, entre aspas, o leigo é sempre... Ah, mas o cachorrinho ele late toda vez que eu chego aqui e daí ele vem pular na minha perna. Aí o que que acontece? Você não tá girando euforia nele? Você está gerando euforia, mas é relacionado à alegria. Mas você não pode colocar ele, por exemplo, você ensinar ele que toda vez que eu chegar em casa ele tem que ficar esperando na caminha, que eu vou lá na caminha fazer um carinho nele e liberar ele para fazer aquela brincadeira. A gente consegue. Não consegue? Por que a gente não consegue tirar um latido do cão? Por causa da nossa ansiedade. Então nós temos que trabalhar a nossa ansiedade.
Meu Deus, ela tô achando assim que o psicólogo de humano tem que lidar diretamente com o adestrador, viu? Porque a insegurança tá nesse humano, né? Nesse homem, e como ele lida com esse animal, ele vai passar diretamente. Você ainda não me contou e agora eu vou querer saber no terceiro bloco, porque esse programa passa muito rápido, gente. É babando de querer saber as coisas, né? É muito gostoso.
A gente vai emendando, né?
A gente vai emendando, que delícia, né? E eu vou querer saber no terceiro bloco, e acho que o nosso ouvinte também está bem curioso, os casos mais importantes que marcaram a tua vida, e eu vou querer saber também desse, na vida do idoso, o que você pode contar pra gente das tuas experiências de uma mudança de vida, de estilo de vida, de sentimentos, de qualidade de vida. Um pet pode trazer uma mudança de qualidade de vida. Querido, fique por aí, já voltamos no nosso terceiro bloco com o nosso programa Voz da Vez. Hoje aqui com Alan Galvão. Até já, fique por aí.
Você está ouvindo a Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.